Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Duna Parte 2. Mas antes de a gente começar essa conversa sobre essa super produção dirigida pelo Denis Villeneuve, é super importante pedir que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. É rápido, fácil, grátis e fortalece demais o nosso trabalho. Você sabe que o podcast Papo de Cinema está em todos os principais agregadores, então vá no seu agregador favorito, vá lá e dê 5 estrelinhas. Repito, isso nos ajuda demais. Não é mesmo, Robledo Milani? Lisão, Caim!
Olá, pessoal. Olá, Marcelo. É isso aí, dessas 5 estrelinhas, compartilhar, apertar ali as notificações. Toda semana tem podcast novo aqui no Papo de Cinema, isso é muito importante para nós. E é isso, né? A gente é um espaço de conversa, espaço de troca de ideia. A gente fala aí de Oscar, a gente fala de festival que acontece no interior do Brasil, a gente fala de filme que tá já um mês em cartaz, não segue gerando muita, muita conversa aí, que nem o Duna Parte 2 que é, e Duna Parte 1, e vamos falar de Duna do David Lynch, e vamos falar de vários Dunas e os Dunas que vem pro futuro, e é muita areia pela frente, né, Marcelo?
É muita areia pro nosso caminhão, mas a gente faz umas 10 viagens, fica com a gente aqui no Papo Cinema que a gente vai falar muito sobre Duna. Até a gente tava conversando, né, Roberto? Estamos gravando esse, só pra vocês terem uma ideia, estamos gravando esse episódio no dia 25 de março, ou seja, já passou um tempinho da estreia do Duna. A gente pensou, será que vale ainda gravar? Aí, nas nossas reuniões de pauta, que são sempre muito profundas, né, com elucubrações muito densas, a gente pensou, acho que vale, porque, número um, o filme continua performando muito bem, as pessoas continuam falando muito sobre o filme, e talvez estejamos diante do primeiro sério candidato a lá temporada de premiação 2024-2025, né, Robledo?
Com certeza, assim como o primeiro Duna, né, foi super bem, ganhou vários Oscars, foi o filme mais premiado daquele ano, e foi indicado em várias categorias, assim, não ganhou melhor filme do ano, por detalhe, mas ganhou 6 categorias, se eu não me engano, o primeiro Duna, e o segundo Duna estreou no meio, né, por isso que a gente não tinha conversado antes, estreou no meio da última temporada de premiações, estreou em fevereiro, então a gente tava aqui muita função de Oscar e Globo de Ouro e SAG e Critics' Choice e tal, BAFTA, e a gente falando dos filmes, né, de 2023, quando a gente já tem nesse mesmo período um filme despontando, que é o Duna Parte 2, um filme aí que tava com muita expectativa, né, as pessoas estavam aguardando já há bastante tempo. O primeiro filme, não, acho que não tinha uma semana que já tinha estreado, já o Denis Villeneuve já tinha recebido o sinal verde para começar a produção do segundo, e a gente sabe que esse tipo de filme foi diferente, por exemplo, de quando aconteceu lá com O Senhor dos Anéis, que o Peter Jackson conseguiu ir para Nova Zelândia e fazer os 3 filmes de uma tacada só. Aqui não, cada filme precisa do green light aí para o próximo. E eu acho que como o Duna Parte 2 está indo muito bem, e o Marcelo pontua muita propriedade, acho que esse filme vai ser lembrado. É raro acontecer isso, né? Um filme que estreia tão cedo no ano, ainda ser lembrado no ano seguinte, mas eu acho que isso vai acontecer em 2025, no início de 2025. Nós vamos estar falando ainda de Duna Parte 2, até porque o filme, só nas bilheterias, já faturou mais que o primeiro, né? Já é um dos filmes de maior bilheteria, já é, eu acho que é o filme de maior bilheteria do ano. Aliás, o Timothée acabou de quebrar um recorde que estava ali há 4 décadas, 5 décadas, né? Que era um recorde do John Travolta. Olha só, Marcelo, sabia disso?
Não fazia ideia.
O Timothée Chalamet, ele conseguiu estar numa mesma temporada com os dois principais filmes de maior bilheteria, né? Que é o Duna, parte 2, e o Wonka, né? Que estreou no final do ano passado. Ele, nesse mesmo período, ele estava com os dois filmes super performando, e o último astro que tinha conseguido fazer isso tinha sido John Travolta no final dos anos 70, com um Embalo de Sábado à Noite e Greasy nos tempos da Brilhantina. Ou seja, o John Travolta até fez um post aí nas redes sociais dando os parabéns pro Chalamet, dizendo que estava, né, finalmente eram parceiros de quebrar recordes e tal, tudo. Então, assim, realmente o Parte 2 é um feito, é um evento aí que tá nas bilheterias e também de crítica, né, o filme tá sendo super bem elogiado. Nós aqui no Papo de Cinema gostamos bastante, o filme tá com notas ótimas também na nossa grade crítica do site. Aliás, você sabe, né, quem acompanha e lê o site do Papo de Cinema pode deixar não só a nota do leitor, é só lá deslizar o mouse pelas estrelinhas e dar sua nota de 1 a 5, como também acompanhar a nota de vários críticos profissionais, parceiros aqui do Papo de Cinema. Então, assim, tem vários ali, tem mais de 10 críticos que já votaram, e de ver a variação, né, de máximo e mínimo, de outros como que os outros também estão vendo o filme, e o filme está com uma média muito boa, né? Então, isso é bacana, a gente fica feliz, e é um filme que merece ser lembrado, com certeza.
É bom o John Travolta não dar muita corda pro nosso querido Timotinho, que a gente chama ele aqui de Timotinho, porque senão daqui a pouco começam a surgir rumores sobre remake de Os Embalos de Sábado à Noite com o Timóteo no lugar do John Travolta, que é alguma coisa que eu não sei ainda como é que não aconteceu. Mas voltando aqui ao Duna Parte 2, como o Robledo falou, eu também gostei muito do filme. A crítica lá no Papo de Cinema é do Robledo, então também convidamos você a ir lá no site para conferir o texto, a crítica em texto do Robledo sobre o filme. Mas a gente tem um filme que muita gente me perguntava, Robledo: ah, esse Duna Parte 2 está todo mundo falando muito bem, mas eu não vi o primeiro, posso ver esse direto? Não. Não pode. Quer dizer, pode, né? Você vai lá ver, você não vai entender muita coisa, até porque é uma sequência, né? Ele é um filme que continua exatamente de onde acabou o primeiro filme. Primeiro filme, vocês lembram que nosso querido Paul Atreides estava, né? Chegou lá, o pau tinha torado pro lado dele, o pai dele tinha ido de arrasta para cima, né? Ele estava lá sozinho com a mãe no deserto, ele estava perseguindo a menina que ele sonhou. Aí ele disse assim: será que essa menina existe? Quando ele encontrou a menina, ele disse: ó, que será que isso quer dizer? E aí o Duna Parte 2 inicia com essa aliança que se forja entre o Paul Atreides e a mãe, e os Fremen, que é esse povo do deserto, que é mais conhecido aí nos meios de chacota na internet como o povo que monta na minhoca, porque de fato eles montam numa minhoca que, né, gigantesca. Quem assistiu a primeira versão cinematográfica do Duna, que foi dirigida pelo David Lynch lá nos anos 80, até no primeiro, com o fim do primeiro filme, pensou assim: nossa, mas o Denis Villeneuve fez pouco, porque o filme do Lynch avança e conta muito dessa história num filme só. O Denis Villeneuve opta por fazer uma história mais compassada, embora tenha que sintetizar muitas coisas. O Robledo aqui, que é o nosso especialista em Frank Herbert, lembrando que Duna é baseado num livro do Frank Herbert, em vários livros, na verdade, mas é nesse universo imaginado pelo Frank Herbert, que é considerado por muitos um dos grandes livros da ficção científica e considerado por outros tantos uma grande inspiração não assumida pelo George Lucas para o universo Star Wars, né? Tem muitas similaridades, a gente pode até falar sobre isso, mas a gente vai se deparar com esse universo, que é um universo muito grande. E até antes da gente começar a gravar aqui o podcast, estavam falando, né, Robledo, sobre algumas diferenças que existem entre o livro e essas duas adaptações, porque a gente, de novo, por mais que tenhamos dois filmes muito grandes, ainda assim é preciso condensar, porque a história do livro, o universo do livro é muito grande, né?
Aliás, não só desse livro, como tem vários livros. Isso é bom pontuar, né? Porque a saga de Duna são compostas por, se eu não me engano, cinco livros, né? Cinco ou seis livros. Vocês têm muito livro que o Frank Herbert escreveu. Esses dois filmes, parte 1 e parte 2, dizem respeito a apenas o primeiro livro, o primeiro volume, que é só Duna. Depois tem Os Filhos de Duna, tem As Casas de Duna, Os Messias de Duna. Vocês têm bastante Duna aí pela frente. Mas o grande problema é que, apesar de ter vários outros livros, né, na sequência, se fala que o ápice de toda essa história é realmente esse primeiro livro, esse livro de apresentação, né, que propõe esse universo. Tanto que eles dizem: ah, o grande desafio agora para o Denis Villeneuve, se ele quiser fazer um terceiro Duna, um parte 3, é que o livro não é tão bom quanto esse predecessor, né? O primeiro. Os seguintes não são tão bons quanto. Mas ao menos a gente ainda está dentro desse universo do primeiro livro, né? Com o Duna parte 2. E tem muita coisa ali que a gente. Para mim, a grande diferença do primeiro com o segundo livro é isso. Do primeiro com o segundo filme, na verdade, é isso. Porque o primeiro filme é muito um filme introdutório àquele universo, àquela situação, àqueles planetas, aquela organização política, né? Que eu acho que é isso que mais faz. Remete a Star Wars, né? Que tem essa coisa das grandes casas e o império, né? E tem um imperador que é a suprema força do mal que quase nunca aparece, vai aparecer agora no segundo filme. No livro ele aparece só nos últimos capítulos. Então, assim, é aquela coisa que se fala, 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 mas a gente fica só na expectativa como que ele vai ser de fato. E tem esses outros, né, o Barão Harkonnen, os Atreides, tem todos assim os embates, essas coisas, que na verdade são tudo famílias, né? Então tem uma coisa, uma lógica meio medieval também por trás, né, de laços de sangue, de ligações sanguíneas e forma para fortalecer essas casas e tal, e casamentos forçados e todas essas estruturas assim que a gente já viu em outras sagas, mas aqui é levada para um contexto espacial, né, de grandes planetas e tal. E o Duna é esse, então é esse planeta que muita gente nunca deu nada, né? Era sendo uma. Só se extraía, né? Só se colonizava e só se. E na verdade ele acaba sendo o centro, né? A partir do deslocamento de forças que acaba acontecendo dentro desse universo, Ele acaba sendo o centro desse conflito, né? E o palco dessa grande batalha, que é, como o Marcel falou, liderada pelos Fremen, que é esse povo que durante muito tempo foi considerado à margem dessas grandes discussões, e agora eles estão trazendo para eles esse grande debate e mostrando uma força que muitos nem suspeitavam existir. Então, eu acho muito interessante ver essa, que é um contexto muito subestimado, um contexto que ninguém dava muita atenção, que acontecia à margem de tudo isso, e que acaba, de uma hora para outra, se posicionando no centro de um debate, de um conflito, de um confronto muito maior e muito mais amplo. Então, eu acho que por isso tem essa questão do mito, né? A questão das lendas, né? De algo que ninguém esperava que pudesse acontecer durante as suas vidas e que finalmente está se materializando, e não só com isso, mas também com todo o poder e toda a energia que emana a partir de aceitar ou não essa condição que acaba sendo imposta a esses personagens. Então, eu acho que é aí que tem não só o Marcelo citou Star Wars, mas tem muito também de uma fonte anterior a eles todos, que é Senhor dos Anéis, né? Que vem muito lá, todos acabam bebendo dessa mesma fonte, e esses que vieram depois, como por exemplo, já num contexto mais juvenil, como Harry Potter, tu vai ver que tem muito ali também do que é proposto pelo Frank Herbert. É muito interessante a gente ver como tudo é um grande quebra-cabeças e como essas partes vão se encaixando durante o desenrolar dos acontecimentos dentro da trama, né?
É, e nesse segundo filme, que é um filme até mais grandioso do que o primeiro é esse filme que eu acho que ele é muito. Se fala, não se fala tão bem do primeiro filme, mas eu acho o primeiro filme muito bom e muito competente para apresentar esse universo e sintetizar um universo que é muito complexo dessas relações palacianas, né? O Roberto falou da questão das referências, tem uma coisa meio shakespeariana ali, né?
Com
Tem.
certeza, mas eu acho interessante, Marcelo, pontuar que não se... primeiro o filme realmente é muito bom, então tu tá certo, é um filme até subestimado hoje em dia, só que eu acho que também é consenso, e é importante deixar claro, já que o nosso bate-papo hoje é sobre isso, que o filme 2 é ainda melhor, né? O segundo filme é ainda mais coeso e ainda causa um impacto ainda mais forte.
Até porque eu acho, e a gente vai desenvolver isso mais no nosso segundo bloco, que ele é não só mais grandioso, ele tem cenas de batalha que são maravilhosas, mas ele trabalha com outros elementos, que são elementos, inclusive, que a gente até pode trazer, extrair aqui para entender certas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito forte, é que se a gente for fazer a comparação, né, desse universo de Duna com Star Wars, a gente acha que o Paul Atreides é o Luke, na verdade ele é o Anakin Skywalker. Ele é o Darth Vader. Porque o que o segundo filme vai explorar e vai explorar muito bem é essa ideia do messianismo. Porque ele, como alguém que é dotado da capacidade de vislumbrar o futuro, ele sabe que uma vez que ele assumir essa narrativa de que ele é um escolhido, e isso, gente, vem lá do mito do herói. Isso tá no Neo do Matrix, tá no Star Wars. Está na própria história construída em torno da figura de Jesus Cristo dentro do cristianismo, né? Do herói relutante, né? Que tem uma missão muito maior do que ele mesmo, enfim, vem tudo desse monomito, né? O mito do herói. Mas eu acho muito interessante essa questão messiânica, porque ele sabe que se ele for bem-sucedido ao subjugar os Harkonnen e ao ascender ao poder, ele vai ter que fazer alianças escusas para permanecer no poder. E o fato de ele se assumir como um escolhido vai causar, como uma espécie de efeito colateral em ondas, essa ascensão do messianismo, ou seja, ele vai ser visto como uma figura messiânica, salvadora, e isso vai provocar guerras santas. Nós estamos atualmente, né, com um conflito, uma guerra acontecendo lá entre o Estado de Israel e os palestinos na faixa de Gaza, falando sobre essa questão de religião, de território e tudo mais. Então, eu acho que esse filme é um filme muito interessante, justamente porque ele traz esse personagem, que é um personagem talvez duplamente trágico, porque ele não só vai ter que aceitar um destino que não necessariamente ele queria, mas ele tem ciência de o que que vai acontecer se ele aceitar. Então, assim, é meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se ele deixar o universo na mão dos Harkonnen, a merda vai acontecer. Se ele assumir o trono, ele sabe. Ele só assume o trono porque ele vai ter que se colocar como um centro de um culto, de um culto messiânico que vai colocar ele, que vai fazer com que a crendice se espalhe como uma espécie de argamassa social. E tanto é que eu acho muito interessante que a Shanti, que é a personagem da Zendaya, é muito contra isso. E ela é a personagem cética, ela é a personagem que nos Fremen, ela é parte dos Fremen que não acreditam no escolhido, não acreditam na profecia, Ao contrário de alguém que a gente vai falar muito no segundo bloco, que é o nosso querido Javier Bardem, que não, o Timóteo dá um peito e diz: Lisão, Gaíbe! Mas
Mas
eu vou
antes desse.
defender esse personagem depois.
Mas entre antes desse embate dos dois, para mim, daí eu já vou partir para o meu personagem favorito aí da história, que é o personagem da Jéssica, a Lady Jéssica, né? Que é a mãe do Paul Atreides, né? A Rebecca Ferguson, que é quem tem a maior consciência disso tudo. Ela sabe do preço a ser pago de cada uma dessas decisões. Mas ao mesmo tempo que ela toca adiante, ela sabe que vai custar muito caro, mas ela sabe que também precisa ser feito, porque senão as consequências de não fazer aquilo e seguir por um outro caminho podem ser ainda piores. Então, e ao mesmo tempo, então ela, esse jogo de abrir mão daqui para poder ganhar ali, sabe, de estratégia, tá muito presente na lógica por trás da Lady Jessica. E para mim, esse caráter trágico que ela traz, que ela é uma das Bene Gesserit, né? Ela é uma dessas feiticeiras, ela é uma dessas grandes mulheres poderosas que estão no comando desse jogo de xadrez aí que está sendo batido entre essas casas. É ela que vai forçar que certas decisões sejam tomadas justamente por essa visão, essa ciência que ela tem maior a respeito dos custos disso tudo, né? Então, por isso que esse personagem acaba me atraindo muito a atenção.
Eu vou esperar, vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer um breve intervalo e depois eu vou defender o nosso querido Javier Bardem. O emocionado, aquele que diante do escolhido ficava Lisão, Gaíbe, de 5 em 5 minutos. Tanto que na sessão que eu assisti, muitas pessoas riam a partir de determinado momento em que ele falava Lisão, Gaíbe, todo emocionado. Mas eu vou defender o aspecto dramático desse personagem. Mas a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco tá de volta.
Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Estamos aqui para defender Javier Bardem. Por que que eu gosto tanto desse personagem, Robledo? Por que que eu acho ele tão interessante?
Eu acho. Vamos pontuar isso até para quem está nos acompanhando, porque o personagem do Javier Bardem, ele praticamente não muda de expressão durante o primeiro filme, né? Ele é
Sim.
o contrário, ele é o desconfiado, ele é o que não gosta desses estrangeiros que chegaram lá no planeta dele, é o que tem várias ressalvas de qualquer tipo de parceria, de qualquer tipo de pacto a ser tratado com ele. E quando chega agora nessa parte 2, ele é o que levanta as mãos no céu e diz: nossas preces foram atendidas, estamos diante do nosso Deus. Então, é muito curioso o arco desse personagem, e até porque ele é um líder, né? Ele é um cara muito respeitado, um cara muito dentro de uma sociedade de costumes e tradições muito diferentes dessas da Lady Jéssica, do Paul e dos Atreides como um todo. Então, assim, eles têm uma outra lógica por trás das ações dele, acaba se tornando a lógica motora dentro dessa lógica, dentro desse contexto, porque é onde o espectador vai estar inserido agora. O espectador que antes viu os Freeman só com esses seres estranhos de olhos azulados, né, uma coisa assim que viviam no meio da areia, agora vê que percebe que existe toda uma inteligência, uma estrutura muito sólida por baixo da areia, né, até para se comunicar com os grandes vermes, né, com os grandes movedores de especiarias e tudo ali, que essa riqueza toda que eles guardam. Então é muito muito interessante tu mergulhar nesse mundo a partir dos olhos de um homem, não só passa do desconfiado pro aquele que abraça a crença de uma maneira irresoluta, como também um cara que deixa de ser o líder espiritual de toda essa sociedade para abrir espaço para um outro que chegou há 2 horas atrás. Então é muito interessante ver o arco que ele acaba percorrendo, né?
E você que está acostumado com o podcast Papo de Cinema sabe que no segundo bloco é o bloco Free Spoilers, né? A gente aqui vai trabalhar com spoilers também, então fique ciente disso. Voltando a esse personagem do Bardem, sabe por que eu gosto tanto dele, Robledo? Porque aquilo que as pessoas foram começando na sessão a identificar como algo cômico, né? Essa repetição do Lisão Gaíbe, né, que é ele anunciando que o enviado, né, o escolhido estava ali entre eles, é o fato de que esse homem é um homem determinado, especialmente no segundo filme, ele é um homem desenhado como um homem necessariamente de fé. E ele devotou a vida inteira dele a esse culto, a essa profecia de alguém que viria para salvar tudo isso. Toda vez que ele vê se confirmar um indício de que o Paul pode ser esse escolhido, quando ele diz Lisan al-Gaib, para mim ele está confirmando, é como se ele dissesse assim, a minha vida valeu, porque tudo aquilo em que eu acreditei é válido, e está mais próximo do que a gente imagina, né? Então, assim, a maneira como ele se emociona, para mim, é até, em algum aspecto, comovente, porque esse personagem, ele está ali feliz, porque a vida dele tem algum sentido, tanto que ele fica muito puto quando a Shanti começa a falar né, dessa coisa do messiânica, que isso é perigoso, ele fala, não, isso aí, pelo amor de Deus, né, o que está acontecendo, isso aí, não, olha só. E tem outra coisa que eu gostaria de pontuar antes que a gente perdesse aqui, é o fato de que Charlotte Rampling, que é a madre superiora das Bene Gesserits, pela segunda vez em menos de 5 anos, ela faz uma personagem que é uma madre superiora e que leva um golpe de uma novinha que toma o lugar dela, porque em Benedetta do Paul Verhoeven, ela também é a madre superiora e ela leva um golpe e ela deixa de ser a madre superiora. Então, assim, se acontecer mais um filme com a Charlotte Rampling como madre superiora, vamos nos preparar, porque ela vai perder a terceira vez o cargo e vai pedir música no Fantástico.
A Charlotte Rampling que é uma atriz maravilhosa, pena que ela aparece tão pouco no filme, né? Ela aparece quase também só junto ali na cena do Imperador, mas ela realmente e acaba tendo uma outra madre superiora lá do lado dos Fremen também, né? Que é aquela Sim. que acaba dando espaço, porque ela já... Aquela sim já tá na capa da gaita, né? Aquela ali já tanto pediu os 30 há muito tempo e já disse, graças a Deus, chegou uma novinha aqui para ocupar o meu lugar. Mas aí eu acho que daí o ponto que a gente pode pontuar, já que nós estamos se abriu aqui para os spoilers, a grande diferença do filme para o livro, né? Porque tem essa questão que quando acaba tendo esse processo de aceitação, né, da Lady Jéssica como a nova madre superiora lá dentre os Fremen, ela passa por um ritual sem revelar que ela está grávida, né? E aquilo acaba tendo uma repercussão muito forte na bebê, nessa criança que ela carrega no seu ventre, que no livro é uma personagem fundamental, porque ela acaba, a criança nasce e se desenvolve de uma maneira muito veloz, muito diferente de qualquer outra criança que já teve, e ela é uma criança de 4, 5 anos que tem consciência como se tivesse 20, 30, sabe? Então, ela, assim, ela tem uma visão das coisas, ela entende melhor o significado, tanto que ela acaba assustando os demais que estão ao redor dela. Aquelas mulheres não conseguem compreender o que aquilo pode ter acontecido, com exceção das mais evoluídas já dentro da ordem. Então, assim, como é o caso da Lady Jéssica. Então, assim, por isso que essa personagem tem uma força muito, muito singular dentro do livro, e eu te confesso que não... realmente, dentro do filme, como o Marcelo falou, são dois filmes enormes, né? São dois filmes de 2 horas e tanto, cada um, mas mesmo assim eu acho que seria muito apressado jogar um personagem tão relevante, tão disruptor como é essa irmã. Tanto que no segundo filme, prestem muita atenção, Anya Taylor-Joy faz essa personagem, mas assim, num piscar de olhos. Se tu piscou, se tu te baixou para pegar pipoca, tu perdeu, tu não vai ver, porque ela realmente é aquela, eu acho que é um anúncio, e aí a gente pode apostar que vai ter, de fato, um Duna parte 3, né? Que é quando essa irmã vai chegar e vai realmente fazer diferença. Coisa que a gente já percebe no livro, mas no filme, então, tem esse lance, tem só esse teaser aí do que pode vir a acontecer, mas a personagem em si acaba não influenciando da maneira como a gente poderia esperar. Eu, quando terminei Duna Parte 2, para mim foi muito assistindo O Senhor dos Anéis e as Duas Torres, sabe? É aquele já passou todas as explicações, o pau tá pegando pra valer, e quando a gente acha que vai chegar no clímax, fim do segundo episódio, aguarde o terceiro. E aí tu fica em suspenso, né? Tu fica parado esperando. Então dá muito ali, é um filme que não tem início e não tem fim, né? É, fica ali naquele suspense. Como o Marcelo falou lá no começo, não dá pra ver sem ter visto antes, porque tu vai ter um contexto maior. Mas se tu for buscar uma aventura despreocupada e tu não tá mais ligado em grandes sagas e às origens desses personagens, tu quer ver ação correndo e personagens bem construídos e grandes atuações, porque isso a gente tem que falar, né? Grandes atuações desse elenco, não só o Timothée Chalamet, tá com o grande personagem dele, da carreira dele, mas assim, todo mundo que tá ao redor do Stellan Skarsgård, ao Austin Butler, a Florence Pugh, a Lea Seydoux, numa participação menor, sabe? Todos os personagens muito bem construídos, Josh Brolin, Christopher Walken, que entra ali, sabe? Então, é muita gente muito boa reunida. A gente tem um baita filme que funciona por si só. Isso eu acho bacana. É um filme que, por mais que dependa de um início e dependa de um fim, numa visão mais ampla das coisas, enquanto obra independente, também tem efeito, também acaba funcionando. Isso que eu gosto tanto do Duna Parte 2.
É, e dos personagens que não estavam no primeiro e que estão agora, por exemplo, a personagem da Florence Pugh, que é a filha do Imperador, ela é uma personagem também preparada para ter muito mais importância numa parte 3, né? Porque ela é a pessoa com quem o Paul vai precisar contrair, eu adoro essa expressão, contrair matrimônio por conta dessas alianças políticas, né? Ele não vai destituir um regime sem manter. É a velha história, né, que está no Leopardo do Visconti. A gente muda um cenário, mas para ele continuar o mesmo, né? Propõe uma revolução para que ela continue o mesmo. Ou seja, ele não pode derrubar um regime, ele tem que substituir esse regime, mas manter um cordão umbilical com esse regime. Ou seja, ele tem que casar com a filha do nosso querido monarca. Agora, uma coisa, um personagem ali que aparece, que é o Fade Rauta, que é o personagem do Austin Butler, é o Elvis Presley.
É o Sting! É o Sting!
Que era o Sting do filme do David Lynch. E se há uma coisa, eu, por exemplo, sou absolutamente fã do David Lynch, mas sem dúvida Duna é o filme mais complicado da carreira dele. O David Lynch, por exemplo, se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi, a criança, a irmã do Paul, nasce no filme. O David Lynch bota muita informação num filme que tem um pouco mais de 2 horas, quer dizer, dependendo aí a versão que você assistiu. No filme, o Fade Rauta, no filme do Lynch, é o Sting. E no filme do Villeneuve, ele é o Austin Butler. Só que no filme do Villeneuve tem uma perda, que eu não sei se no livro é assim. Porque no o filme do Lynch, existe uma construção de que há um desejo sexual do Barão Harkonnen com o sobrinho dele, que é o Fade Rauta. Existe uma tensão sexual ali, né? E claro que o filme do Villeneuve meio que lima isso. O Fade Rauta é apresentado como uma espécie de manifestação da brutalidade. Ele é o oposto, ele é o nêmesis do Paul Atreides. Tanto que tem aquela briga de facão que a gente sabe. Ninguém falou nada, mas a gente sabe. Eu tô dizendo aqui. Foi roubada de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Antônio das Mortes e Cubriana lutando de faca. Deve ser uma chupação, porque o brasileiro é muito melhor. Mas eu acho interessante esses dois personagens, e o Fade Rauta, não, diferentemente da personagem da Florence Pugh, ele não vai ter uma continuidade, porque ele já virou camiseta de saudade eterna, né? Aquela camiseta de saudade, ele já virou. Mas eu acho que é um personagem muito interessante, né? E o Austin Butler, nosso querido Elvis Presley, faz muito bem esse personagem, embora esse personagem eu acho que apareça relativamente pouco, né? Ele poderia aparecer muito mais. No filme do Lynch, por exemplo, ele aparece meio que em paralelo, como se fosse um negativo do Paul Atreides mesmo. Aqui, exato, ele aparece como uma ameaça brutal e que logo acaba desaparecendo, né?
É, não, acaba não alcançando a força que talvez pudesse ter, né? É muito interessante essa questão do sexo, né, no filme, porque o Denis Villeneuve faz um filme muito casto, né? Isso eu acho muito interessante a gente trazer. É um filme muito casto, enquanto que o livro, não. O livro, o personagem do Barão Harkonnen, né, do que no filme é o Stellan Skarsgård, é um personagem muito imoral, né? É um personagem muito que certamente é bissexual, certamente tem o... Ele traça o que vier pela frente, meninos e meninas, o que surgir, o que precisar, ele vai tocar. Porque, na verdade, não é uma cobiça que ele exerce, é uma maneira de destruição, sabe? Ele pega aquilo e se o sobrinho der mole, ele vai traçar o sobrinho também, sabe? Assim como no filme do David Lynch fica uma coisa mais luxúria, né? Fica uma coisa mais de sedução, de uma coisa... E no filme, não. No filme, o sentimento que mais se destaca no filme... No livro, aliás, é o medo. Ele tem muito medo que esse sobrinho o mate para tomar o seu lugar. Então ele tem que subjugar esse sobrinho o tempo todo. E se esse processo de subjugação for através do sexo, é assim que será, entende? Mas sim, não que ele busque primordialmente através do sexo. Ele é mais uma das tantas armas que ele tem a seu dispor. E não só com esse sobrinho, mas com todos os guardas e outros soldados e outros povos conquistados. Ou seja, é mais uma das suas artimanhas que ele põe em jogo. Agora, isso também é interessante trazer à tona essa personagem da Zendaya que tu falaste com o Paul Atreides, né? Que esse romance dos dois é um romance completamente forçado, né, no filme. A gente vê eles tentam, porque precisa ter um herói romântico, precisa ter um envolvimento, um beijo apaixonado, uma despedida. E no livro isso é muito en passant, uma coisa muito. Tanto que tem uma cena maravilhosa dele virando. Quando o Marcelo falou dessa questão da ligação dele com a Florence Pugh. Aliás. Repetindo o Enlace Amoroso de Adoráveis Mulheres, né?
É o universo compartilhado, Timothée Chalamet.
Dele se colocar de uma maneira assim, do tipo, ele vira pra Zendaya e diz: nunca duvide do meu amor por você. E vira pro lado e quer casar comigo? Diz pra outra. Ou seja, é uma coisa porque é muito prático. Eles estão lá, ele vai fazer o que for preciso dentro desse processo de poder que ele tá desenvolvendo. Então, assim, o amor, as paixões, esses grandes amores, inclusive o sexo. É muito segundo, terceiro, quinto plano, sabe? Dentro dessas prioridades que eles estão trilhando dentro da história. E o Denis Villeneuve, até por uma lógica de mercado, né? São filmes muito caros, são filmes que precisam ter audiência. Ele tenta forçar um pouco a barra ali, mas é uma coisa que, para mim, é o que não funciona muito bem dentro do filme, porque tu vê que não, o tecido narrativo não passa por ali.
E para você que está nos ouvindo, se você aí, gostando ou não gostando do Duna, quer continuar fazendo comparações com Star Wars, a gente tem no filme, inclusive, até um momento análogo a Luke, eu sou o seu pai, mas é o contrário. Com o nosso querido Paul Atreides dizendo: vovô, Barão Raikkonen, você é meu avô. Ó, não sabíamos disso, mas temos uma ligação ali. Então, é nesse filme que a gente vai ficar sabendo que o Paul, ele é um Atreides e um Harkonnen também, né? Ou seja, ele é como se ele fosse de fato cindido. Ele tem o, né, a gente vai fazer aqui uma imagem mental assim,
Ó,
é a luz e a sombra.
a Lady Jéssica, ó a Lady Jéssica aí manipulando essas casas já há muito, as Bene Gesserit há muitas gerações já estavam ali sabendo,
É.
muito antecipando cada passo desse tabuleiro aí.
Exatamente. Aí a gente agora fica na expectativa, porque há uma promessa de uma série no Max sobre as Bene Gesserits, que é uma irmandade muito interessante, né? Que tem toda essa questão mística, mas também política manipuladora, né? Elas estão ali sempre movimentando os fiozinhos desses governantes. Tem a expectativa de ter um Duna Parte 3, e será que se tiver a Duna Parte 3, o Denis Villeneuve, que hoje é um dos cineastas mais cobiçados aí de Hollywood, será que ele vai ter agenda para fazer um terceiro filme? São perguntas que a gente vai ter que ficar ligado aonde, Robledo, para saber as respostas tão logo elas surjam.
Papo de Cinema, né? Vou ficar ligado no site do Papo de Cinema, nas redes sociais do Papo de Cinema, no podcast Papo de Cinema. Por aqui a gente, ó, tá na ponta da língua. Assim que surgir a confirmação, a gente já vai estar desenvolvendo aqui no site. Você sabe, com opinião, com contexto, com informação e com base, né? Porque aqui a gente traz aqui tudo muito refletido e trabalhado.
Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, aqueles que gostaram, aqueles que não gostaram de Duna. E aproveito para reiterar o nosso pedido. Dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito, que nos ajuda demais. Um grande abraço a todos e até a próxima, seus Luizão Gaíba!